Boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, boa noite às pessoas que estão aqui nos assistindo, às pessoas que estão em casa nos assistindo também via Facebook. Estamos dando início a mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Caseiros. Verifico o quórum, declaro aberta a sessão ordinária de 24 de março de 2025. Está em discussão a ata número 1094 da sessão ordinária dia 10 de março de 2025. Está em votação, quem concorda permanece como está, quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata 1095 da sessão ordinária dia 11 de março de 2025. Está em votação, quem concorda permanece como está, quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do expediente. Solicito a leitura do projeto de lei número 11 do Poder Executivo.
Ofício número 73, de 21 de março de 2025. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Senhoria, momento oportunidade em que o cumprimentamos extensivo a todos os demais vereadores desta Casa Legislativa para o uso das atribuições legais conferidas pelo cargo de prefeito municipal, em consonância com o disposto na Lei Orgânica Municipal, encaminhar para apreciação e votação desta colenda Câmara de Vereadores as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 11/2025 e Projeto de Lei nº 12/2025. Tais matérias se destinam a atender às demandas para o bom andamento dos trabalhos da administração do município, além de ser de relevante interesse social. Sendo que se apresenta para o momento, reitero votos de estima e consideração. Atenciosamente, Joelice Canali, Prefeita Municipal. E ofício número 74, de 24 de março de 2025. Senhor Presidente, venho à presença de Vossa Senhoria, momento e oportunidade em que o cumprimentamos extensivo a todos os demais integrantes desta Casa Legislativa, para no uso de suas atribuições legais conferidas ao cargo de prefeita municipal em consonância com o disposto na Lei Orgânica Municipal, encaminhar mensagem retificativa ao projeto de lei número 11/2025, em tramitação nesta Casa Legislativa, com a finalidade de alterar o artigo 2º do referido projeto de lei, na parte a seguir especificada, a qual passará a vigorar com a seguinte redação: artigo 4º, inciso 2º, da sociedade civil. Um representante da Associação de Moradores do Bairro Fátima, um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, um representante da Emater, um representante da Associação dos Motoristas, sendo esta a nova redação, e um representante da comunidade com inscrição perante o CREA. Justifica-se a apresentação da emenda retificativa, tendo em vista a necessidade de garantir a paridade na composição do Conselho. Sendo que se apresenta para o momento, atenciosamente, Joelice Bortolanza Canali, Prefeita Municipal. Agora sim, o projeto de lei número 11.
Está no projeto.
Projeto de lei número 11, de 19 de março de 2025. Altera dispositivo da Lei Municipal 442, de 14 de setembro de 99, que cria o Conselho Municipal de Habitação e dá outras providências. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal 442, de 14 de setembro de 99, que cria o Conselho Municipal de Habitação, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Habitação, CONAB, com o caráter consultivo e deliberativo e vinculado direta à Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 2º. O artigo 4º da Lei Municipal 442, de 14 de setembro de 99, que cria o Conselho Municipal de Habitação, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Habitação terá a seguinte composição: do município, um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, um representante da Secretaria Municipal de Obras e Viação, um representante da Secretaria Municipal de Administração, um representante da Secretaria Municipal de Educação, Culturas e Desportos e um representante do Poder Legislativo Municipal, da Sociedade Civil. um representante da Associação de Moradores do Bairro Fátima, um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, um representante da Emater, um representante da Associação de Motoristas e um representante da comunidade com inscrição perante o CREI. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, em 19 de março de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa alterar dispositivos da Lei Municipal 442, de 14 de setembro de 99, que cria o Conselho Municipal de Habitação, uma vez que se apresenta em desconformidade com a realidade atual do município. A referida lei apresenta no artigo 1º, parágrafo único, a vinculação do Conselho ao Gabinete da Prefeita, sendo que, tratando-se de habitação em geral de interesse social, o Conselho deve ser vinculado à Secretaria de Assistência Social para que os trabalhos transcorram de forma a atender às competências trazidas no artigo 2º da mesma. Já quanto aos membros representantes, alterou-se os segmentos adequando-os a cada representação, município e sociedade civil, incluindo-se a Emater e a Associação dos Motoristas, sendo que a instituição atua ativamente junto à comunidade e que tem como objetivo a inclusão social e promoção de melhor qualidade de vida, o que vem ao encontro dos objetivos do Conselho de Habitação. Desta forma, o projeto de lei em questão busca reorganizar os serviços e competências dentro da pasta administrativa que o atende corretamente, bem como nomear membros representantes de cada segmento dentro da importância do tema central. Assim, solicitamos que ocorra a apreciação e votação do presente projeto de lei. Joelice Bortolanza Canali, Prefeita Municipal.
Está em votação. Em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, mulheres que nos assistem hoje, que honra vocês estarem aqui. Mês de março, mês referência para as mulheres. Então sejam sempre bem-vindas a esta casa do povo. A imprensa, as pessoas que nos assistem de suas residências, pelo Facebook da Câmara, sejam sempre bem-vindos. Referente a este projeto, para a criação do Conselho de Habitação, a prefeita nos encaminha à Casa Legislativa, pois o mesmo, como foi lido anteriormente, estava vinculado diretamente ao gabinete da prefeita. E, para a correção desta lei, pela desatualização, indo para a assistência social, cabe a fazer um trabalho mais amplo e com maior qualificação, até mesmo, não que o gabinete não seja qualificado, mas a assistência social tem a ligação direta com as pessoas que mais necessitam, pois a secretaria é vinculada ao executivo, mas tem um cunho diferenciado de atender as famílias lá na base. E também a colocação dentro deste conselho da Emater e da AMC, que é a Associação dos Motoristas do Município de Caseiros. Então, a nossa bancada é favorável ao projeto, tá? E passo a palavra de volta.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem. Sejam bem-vindas à Casa do Povo, né? E as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Nossa bancada do MDB é a favor desse projeto, né, um projeto que vem para esta casa aí valorizando as pessoas e também as entidades do município, né? Então, nós, como bancada, somos favoráveis ao projeto.
Está em votação. Quem concorda permanece como está, quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de resolução número 002. Desculpa aí. O projeto de lei número 12.
autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder desconto para o pagamento do IPTU 2025 na forma que detalhe. É concedido desconto de 20% para pagamento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, realizado em única parcela referente a 2025. Artigo 2º. É concedido desconto de 5% para os contribuintes que optarem pelo pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano de forma parcelada em 2025, a ser realizado da seguinte forma: em parcela única até o dia 10 de julho de 2025. Em 6 parcelas com vencimento nas seguintes datas: 10 de julho, 10 de agosto, 10 de setembro, 10 de outubro, 10 de novembro e 10 de dezembro do ano de 2025. Parágrafo único. O desconto de que trata este artigo se dará pelo pagamento de cada parcela até o respectivo vencimento. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal, em 21 de março de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto de 20% aos contribuintes que efetuarem o pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em única parcela, até o respectivo prazo de vencimento, sendo em 10 de julho de 2025. Para aqueles que optarem pelo pagamento parcelado em 6 parcelas, o desconto fica em 5%. Aplicável em cada uma das parcelas, lembrando que o desconto é devido desde que o pagamento seja efetuado até o vencimento de cada uma das parcelas, conforme previsto no calendário fiscal do IPTU. A sistemática já é de conhecimento da comunidade, uma vez que sendo aplicada desde o ano de 2003 e visa laurear o contribuinte que paga suas obrigações em dia, fazendo com que a administração pública possa efetivamente contar com o ingresso destas receitas orçamentárias decorrente dos tributos nas respectivas datas de pagamento. Diante do exposto, pedimos aos ilustres a apreciação e a aprovação deste projeto de lei. Gabinete da Prefeita Municipal, em 21 de março de 2025. Joelice Canali, Prefeita Municipal.
Só uma correção, esse projeto era para ficar nas comissões, mas em comum acordo com os nove colegas vereadores, a gente colocou em votação hoje, tá? Isso aí, é só para deixar claro ali, tá? Em discussão.
Senhor presidente, colegas, o projeto do IPTU, ele já vem há anos sendo discutido, ele tem que ser discutido na casa, tem que se passar por aqui, ou aprova ou não, o reajuste e o parcelamento do IPTU. Aqui nós estamos vou repassar uma informação, que o reajuste do IPTU é com base no IGPM. Tá? O IGPM ficou parecido com a inflação deste ano. Os descontos de 20% já também são aplicáveis há anos todos. O que está o projeto aqui, ele já vem de anos sendo na mesma forma. Tá? Então, a nossa bancada também é favorável.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto é importante para as pessoas, né, que vão pagar, conseguem pagar numa parcela, né, paga com 20% de desconto. E mesmo parcelando, né, pagando as parcelas em dia, terá os 5%. Né? E a gente, eu como vereador aqui, quem sabe no próximo ano nós possa dar um desconto para as pessoas que fazem a calçada na frente, né? Que a prefeitura não depende de colocar um servidor para ir lá roçar na frente, fazer limpeza, né? Então, de dar um descontinho, incentivar as pessoas, né, cuidar da frente da sua residência, né? Incentivar a embelezar nossa cidade, né? Então, a nossa bancada é favorável ao projeto.
Está em votação. Quem concorda permanece como está, quem discorda se manifesta. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de resolução número 002.
Dispõe da programação financeira e o cronograma de desembolso da Câmara Municipal de Vereadores de Caseiros e da outras providências. Artigo 1º. Esta resolução estabelece a programação financeira e o cronograma de desembolso de pagamento da Câmara de Vereadores para o exercício de 2025. Artigo 2º. Após a promulgação do orçamento, a Câmara Municipal elaborará sua programação para efeitos do repasse do duodécimo mensal, onde será repassado o valor de R$ 85 mil. Artigo 3º. O cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas, se destina a assegurar ao Legislativo a efetivação do planejamento realizado com vistas à melhor execução de suas ações, servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário, permitir o planejamento e o controle do fluxo de caixa do Poder Legislativo, conforme prevê o artigo 50, inciso 2º da Lei Complementar 101/2000. Viabilizar um instrumento de comprovação do planejamento do impacto orçamentário financeiro previsto na Lei Complementar 101 e artigos 16 e 17. Cumprir a ordem cronológica de pagamento de que trata o artigo 141 da Lei 14.133/2021. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores, em 17 de março de 2025, vereador José Carlos Machado de Souza. Senhores vereadores, apresenta-se o presente projeto de resolução, considerando a importância do encaminhamento do cronograma realizado por este Poder Legislativo, dispondo sobre a programação da despesa para a inclusão no cronograma do Poder Executivo para o exercício, considerando também as normas de escrituração previstas na Lei 4.320/64 e artigo 50 da Lei Complementar 101/2000, e a transparência necessária das informações contábeis através do relatório resumido da execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, de que trata a Lei Complementar 101/2000, previstos em seus artigos 52 a 54. Razões pelas quais apresenta-se o presente projeto para apreciação e posterior deliberação. Câmara de Vereadores, em 17 de março de 2025.
Esse projeto, na verdade, assim, acho que todo mundo tem conhecimento, o orçamento da Câmara é de 1 milhão e 20 mil por ano. Né? Tu divide por 12 é para tu ter uma noção de gastos, mas isso aí não é aquilo que a Câmara gasta todo esse valor, isso aí é porque a lei pede que tem que ter. Então, hoje seria em torno de 85 mil mensal que a Câmara teria para gastar. Eu acho que em 3 meses aí nós gastamos o quê? Uns 130 mil ainda, não, 140 no máximo. Né? Então é só para a gente ter um parâmetro. Está em discussão o projeto?
Senhor presidente, colegas, como diz o presidente, isso aqui é uma previsão, tá? Uma previsão legal que nós temos que ter. Tá? Isso, eu lembro muito da questão das previsões de quando eu era o presidente do sindicato aqui. Nós tínhamos que todo o ano fazer a previsão orçamentária, né, dos gastos e a previsão de despesas futuras. Não quer dizer que isso tenha que ser gasto, esse dinheiro tenha que ser consumido, né, investido. Esses recursos há anos já vêm sobrando dinheiro da Câmara e era passado de volta para o caixa da Prefeitura. Tá? Então, nesse sentido, como diz o presidente, que dá em torno de R$ 85 mil reais. Muitas despesas que a Câmara tem referente a esses valores são de encargos sociais, tá? Viagens, despesas com diárias, né? Entre outros. Aqui o dinheiro público é muito bem cuidado. Pelo que a gente sabe, se cuida para não gastar o que não é necessário. E isso nós colocamos como meta, presidente, no primeiro dia que assumimos a Casa Legislativa, o presidente nos passou que não ia economizar o dinheiro para ser bem investido. E isso não significa gastar desenfreadamente, mas significa fazer investimentos de forma coerente e coesa com a nossa realidade e que tragam resultados. Tá? Então, a nossa bancada é favorável.
Nossa bancada do MDB é favorável ao projeto.
Está em discussão. Está em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do pedido de informação número 001-2025.
Os vereadores que aí subscrevem respeitosamente a requerer que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o presente pedido de informação para que o mesmo se digne a encaminhar no prazo legal. Em relação ao trator do município furtado, onde foi furtado, quantos dias esse trator ficou no local do furto, cópia do último abastecimento do trator, cópia do boletim de ocorrência, quem autorizou deixar o trator fora do parque de máquinas e qual o trabalho realizado pelo trator onde foi furtado. Aguardo essa informação, porque fazem parte das atribuições do vereador o acompanhamento, a fiscalização e o conhecimento dos atos do Poder Executivo. Sala das sessões de 21 de março de 2025, vereadores Paulo Celso Alfamo, Roseclei Dutra, Reni dos Passos e Rudinei de Oliveira.
Está em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Encerrando a ordem do dia, abro espaço para as manifestações pessoais. Eu também vou fazer uso da palavra também. A palavra está com o nosso colega vereador Paulo.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores. Pessoas que nos assistem. Nós fizemos um pedido de informação, né, nos últimos dias aí, com o acontecimento do furto do trator, né? Não foi roubo porque não assaltaram ninguém, né? Eu acho que é a palavra certa, né? Furto, né? Então, né, até quero deixar aqui registrado, né, que as pessoas nos ajudem, né? Nos ajudem a encontrar esse trator, que esse trator seja, né, encontrado aí. A gente não quer perseguir ninguém aqui dentro da Câmara, né, eu como vereador e como cidadão caseirense, né, mas é um dinheiro público, nós temos que pedir a informação até para nós falar o correto aqui nesta casa, né. No meu ver, vim aqui. Nós precisamos dos documentos, do BO, do boletim de ocorrência, né? Então, para nós ver, né, o que realmente aconteceu com esse trator, né? Que a comunidade fique tranquilo, que nós estamos aqui, né, fazendo o correto, né? E o que, no que precisar desse vereador para conseguir aí correr atrás para encontrar esse trator, me coloco à disposição. E quero dizer, a sessão passada, né, que deu tudo aquelas confusão ali, os projetos chegaram no mesmo dia, né, e daí não foi colocado em votação, porque a casa, nós temos que pelo menos manter o regimento da casa, mas já conversemos, já as coisas já foi esclarecida, né? Então, tá, aqui na Câmara está acontecendo as coisas da melhor forma possível. Que eu, como vereador, eu quero ajudar a administrar. Quero ajudar a construir. Jamais penso em destruir alguma coisa. Né? Então, a minha vida, desde que voltei para Caseiros, que entrei na vida política, vida pública, é ajudar a construir. Jamais este vereador vai tentar destruir alguma coisa. Então, as coisas boas, né? E encaminhei também uma indicação de um projeto da Rota da Jabuticaba, que isso aí vai ajudar vários produtores. Nós já temos produtores aí enganjados, né, que sofrem na hora de comercializar a jabuticaba. Né? Nós temos que buscar e alavancar o turismo, dar o pontapé inicial para o turismo no nosso município. Então, eu me coloco à disposição aí, até coloquei, citei a Emater, o Sindicato Rural, né, o Executivo. Nós temos que sentar, conversar, que tem muitas ideias boas para acontecer. Né, e vamos buscar recurso. Nós estamos aí para buscar recurso. Né. Dia 22 de abril, estamos viajando, né, a nossa bancada do MDB, mais os colegas aí, colega Mary e o colega
Kleber.
Isso, o colega Kleber, né? Também vamos a Brasília. Vamos lá fazer um curso e também vamos nossa bancada vai nos gabinetes, né? Se nós conseguir alguma audiência, alguma reunião nos ministérios, também vamos. Nós queremos o progresso de Caseiros, né? Nós aqui pensamos no futuro do nosso município, né? No presente e o futuro do município. Então, podem contar comigo, né? Nós tivemos uma reunião sexta-feira com a prefeita, conversamos, né? A situação do município, né? Então, o município vem bem gerido, né? Lá de trás vem, porque hoje o parque de máquinas que nós temos algumas com problemas, mas temos máquinas novas aí trabalhando, né? Que foi comprado nos últimos anos aí. E também, nós, quanto ao trator de Santa Terezinha, né? Eu até falei para a prefeita que nós tem que encaminhar essa licitação, fazer a licitação desse trator, porque nós chegar, voltar lá em Brasília, né, e para buscar algo, sendo que tem o recurso e ainda a licitação não foi feita, né, isso para nós aí fica complicado pedir mais recurso no gabinete. Então, que seja listado quanto antes esse trator, até para nós chegar agradecendo o deputado e buscando mais recurso para o município. Por hoje era isso. Um abraço a todos.
Passo a palavra agora para o colega vereador Renê.
Então, boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, povo que nos assiste. Então, hoje eu vim aqui, a minha fala hoje é sobre a saúde. Estou muito triste com a nossa saúde do município, não sei o que aconteceu. Vinha bem, gestão passada, vinha bem a saúde. E assim eu cheguei terça-feira, meu filho ficou doente, eu cheguei na frente do posto, saúde, o posto fechado na hora do meio-dia, o pessoal, bastante gente de bastante idade ali fora, no sol, até eles me comentaram assim que se fosse colocar uns bancos para eles sentar ali, que fica difícil deles ficar de pé esperando para que abra o posto. Mas eu acho que não é essa a ideia. Eu acho que teria que abrir o posto para que eles entrem lá dentro e fiquem lá na sombra, esperando a ficha lá na sombra. Né? Fica difícil. Outra questão que fiquei muito triste, fui consultar ele, chegou Chegou para ir buscar os remédios, infelizmente, o povo falou, me falou, e realmente era dois tipos de remédio. Deram forneceram um remédio, era 10 miligramas, era 20 miligramas, veio com 10 miligramas. Veio o remédio errado, então é bem complicado. Eu peço à administração que tomar providência, né? Porque é complicado. De repente, vamos dizer assim, que a gente chegue lá e não olhe e vai dar um remédio para alguém que esteja, de repente, que seja alérgico a algum remédio, fica bem, bem difícil, né? Isso não é crítica, não é nada, isso é um... É só porque aconteceu e, de repente, vamos dizer assim, que a prefeita não esteja sabendo, caso contrário, ou, de repente, precise treinar uns profissionais mais treinados lá embaixo, acho que vamos fazer, né? Porque com a saúde não dá para brincar, é complicada a lida. Então, deixo meu pedido aí para a prefeita, para que veja nessa questão do pessoal não ficar no sol ali também. De repente, abrir o posto na hora do meio-dia, o pessoal esperar lá dentro. Outra questão, final de semana aí, que nem eu comentei, esses dias atrás, colegas vereadores, vai ter, então, rodeio beneficente ali no parque de rodeios. Se, de repente, os colegas já vi aí que uns quantos vão descer lá embaixo, pegar uma carne, tudo ajuda, né? Fazer parte lá para que, eu sei que o povo de Caseiros é muito prestativo, e com certeza vão descer lá embaixo e ajudar nós, que é uma coisa que ninguém quer, né? Isso é uma coisa que é um evento que a gente não queria estar fazendo, porque é bem complicado, né? Mas já que aconteceu, então a gente tem que fazer e vamos se ajudar. Por hoje era isso. Obrigado.
Passo a palavra agora para o colega vereador Éder.
Mais uma vez, meu boa noite. Trazer algumas informações a toda a nossa comunidade, os colegas vereadores. No dia 13 de março, aliás, perdão, 14 de março, eu tive na Expo Direto, levando alguns ofícios para deputados que lá se encontravam, que eu tinha ligado, em busca de recursos para o nosso município. Recursos pedido não, a gente não tem certeza se vem um recurso ou não ainda, de uma ensiladeira de médio porte para os agricultores e para outro deputado, recursos para auxiliar na compra de equipamentos e materiais para agroindústrias do município e pequenos negócios. Foi entregue ofícios, né? Tivemos uma conversa muito importante com os dois deputados, deputados de partido que não tem aqui em Caseiros, tá? O deputado Heitor Chu, deputado federal, e o deputado Elton Weber, que receberam esses ofícios. São deputados do PSB, tá? Que são meus conhecidos de muitos anos, desde o tempo que eu estava no sindicato. Eu tive a oportunidade de entregar esses documentos solicitando esses auxílios para esses agricultores. Também participei da audiência pública referente à securitização. Nessa audiência pública teve presente deputados, o senador Luiz Carlos Reins, o vice-governador do estado, assessores parlamentares, prefeitos, vereadores, e o mais importante de tudo dentro dessa audiência pública foi as pessoas que ficaram para o lado de fora da audiência, assistindo a audiência por um telão. Eu acredito que tinha mais de 3 mil pessoas para o lado de fora do auditório lá na Expo Direto, todos com um anseio de ter a securitização das dívidas agrícolas dos agricultores. De repente a nossa realidade aqui em Caseiros não seja tão dramática, mas a realidade do Estado, principalmente as regiões que foram afetadas pelas enchentes e agora afetadas por uma estiagem, mais uma estiagem, que nós temos sofrendo com adversidades climáticas há vários anos. Já falei nessa tribuna que quando não é chuva demais, é sol demais. Eu acho que nós estamos rezando, orando demais para vir chuva, quando vem, vem excesso, quando nós pedimos para parar, para de vez. Né? Mas tive lá e fomos contemplados com uma bancada de deputados de diversos partidos políticos enganjados pelo mesmo objetivo. Quando eu falo que eu sou um vereador colono, né, é porque eu sou mesmo, eu vivo da terra, eu sustento minha família do solo, da mãe terra, mas nós dependemos também de políticas públicas para atender as necessidades. Nós temos Proagro, muitas pessoas podem dizer, não, tem um Proagro que atende os agricultores. Não, o nosso Proagro ele já é defasado e ele é muito antigo. O Proagro só cobre a despesa que o agricultor tem com o banco. O financiamento agrícola que ele pega do banco, o Proagro cobre. Mas desde que esse agricultor colha em soja, vamos falar de soja, menos de 30 sacas por hectare. Então, se ele colher 28 sacas de soja por hectare, ele vai ter uma cobertura de 2 sacas por hectare. É lamentável. E eu peço aos colegas vereadores que entrem em contato com os deputados. A bancada do MDB tem o vice-governador do Estado, que é MDBista. Entrem em contato. Peçam apoio. Não somos, não é só os agricultores que estão passando por essa dificuldade. É a sociedade gaúcha. Caseiros, nós somos tão pequenos em número de pessoas perante o Estado todo, mas nós somos tão grandes em produção e tão grandes na fé, que a fé que sustenta esses homens e mulheres que trabalham com a terra. Não é só o grão, é as aves, é os suínos, é a bacia leiteira. Nós somos uma comunidade rural. E assim, ó, o pedido lá na Expo Direto era de clemência, pois temos muitas e muitas famílias que não vão dar conta de pagar o que devem no banco. E esse povo vai comer do quê? Muitas famílias de pequenos agricultores que investiram na sua propriedade, na sua atividade, e que não vão conseguir saldar suas dívidas. Aqui no nosso município, nós não vamos ter muitos proagros homologados, tá? Porque a nossa colheita, ela não é boa. Mas para receber um proagro tem que colher menos de 30 sacas por hectare de soja. Simplesmente, o proagro cobre o que deve para as instituições financeiras. Se nós não tivermos, e essa minha fala, eu gostaria que corresse o Brasil inteiro, porque tem pessoas que estão nos assistindo em Santa Catarina, no Paraná, aqui no Estado, e que levem, que se nós não tivermos um seguro garantidor de produção para a agricultura, não vai resolver apenas a securitização. Nós precisamos de um seguro de produção, porque isso sim vai garantir com que os homens e mulheres permaneçam no campo. Permaneçam produzindo o que há de mais sagrado, o alimento. Preservando o meio ambiente, que muitos dizem, o agricultor destrói o meio ambiente. Alguns agricultores, abre-se aspas neste momento, alguns, mas exceções fazem isso. O Brasil produz o alimento mais conservador do mundo. E quem fala em depredação, degradação ambiental, são os europeus, que já destruíram tudo e que querem cobrar de nós o que eles não têm moral para cobrar. Tá? Gostaria que essas palavras fossem Brasil afora. Nós vamos ter também uma reunião logo logo com a Associação dos Avicultores do Estado do Rio Grande do Sul aqui em Caseiros. E eu conclamo que todos os agricultores que forem chamados, para esta reunião, venham participar, porque temos muitas coisas boas a serem explicadas, a colocar para esses avicultores. Tá? Para mim não me estender muito, gostaria de falar um pouquinho a respeito do trator que foi furtado. O vereador Paulo fez um pedido de informação, foi aprovado por unanimidade. Não há o que nós escondermos, que um trator não faz parte do nosso perfil de comunidade, de esconder o que acontece. Já está sendo tomado todos os trâmites legais para irmos atrás. Gente, nesse momento de dificuldade que teve esse furto, nós somos um só. Nós somos uma comunidade única, uma comunidade apartidária. Cabe a nós divulgarmos. Peço para o vereador Paulo, que faz parte da Avenor. Vereador, comunique todos os vereadores.
Já comuniquei.
Isso.
Todos os meus contatos, assim, da região que eu pude aí, vereador, tu pode contar comigo, que nem
isso. Para quê? Porque dentro da Avenor são muitos vereadores. São muitos contatos. E nós queremos esse trator de volta, porque esse trator é nosso, é do município. E nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de quem gosta das coisas alheias. Tá? Todos nós temos, é unanimidade esse pensamento. Tá? Então, vamos ir atrás dele. Todos os trâmites legais já estão sendo tomados. E pedir para os agricultores que estão começando a colher, que tenham paciência, que estão pedindo patrola para fazer os acessos das lavouras. Nós temos funcionários públicos aqui e sabe que nós temos um problema nas duas patrolas. Tá? Então, não temos o que fazer. Não temos, não podemos. Não conseguimos atender nesse momento. Infelizmente, não conseguimos. Está sendo tomado algumas providências, mas o setor público sempre tem uma certa lentidão para a gente conseguir fazer as coisas. E não sei se nós conseguimos resolver isso.
Posso comentar um pouquinho da patrola?
Pode.
Me cede um... A patrola Volvo foi feita tudo uma revisão na Link, em Porto Alegre, né? Então, foi feito tudo aquela transmissão. Está na garantia, né? Está na garantia. Então, deu problema. Podia ter feito numa oficina aqui perto e dado problema, ou não dado, né? Mas foi levado lá. Então, isso aí, né, é uma infelicidade de dar um problema, que nem o próprio técnico da Link falou para nós ali, e diz, olha, nós... Cada 100 patrola que nós vamos montar, né, vai acontecer um, né? Mas pode ser defeito das peças, né?
Sim.
É isso aí.
Não, perfeito. Obrigado pela colaboração. Então, assim, ó, tá na garantia. O pessoal da Link já foi contatado, mas está uma dificuldade danada para esse povo vir resolver o problema. Tá? Uma situação bastante desagradável para toda a comunidade. Tá? Então, fica difícil dizer não para as pessoas que precisam, mas nós não temos condições de resolver nesse momento. Era isso, colegas, desculpem o alongamento, mas os assuntos eram vários e ainda tive que deixar alguns para trás. Obrigado.
Passo a palavra agora para o colega vereador Rosemary.
Boa noite, comunidade que nos assiste. Obrigado às amigas que estão nos prestigiando nesta noite. E quero contar a vocês e divulgar que na sexta-feira, eu e o vice-prefeito Alaor estivemos participando da inauguração da RS, que liga Guabiju a Nova Araçá. Lá contatamos com várias autoridades, tivemos a oportunidade de estar presente no evento. Estava o governador e demais deputados da nossa região. Foi um ato bonito, umas palavras bonitas também do nosso governador, e foi um momento importante. Nós estivemos representando Caseiros. Também sobre o projeto de habitação, sobre o conselho, né, de habitação. porque é muito importante os projetos de habitação que sempre desenvolvem no nosso município, que vão ser desenvolvidos. E esse conselho tem uma importância, porque cada representante do conselho, com certeza, vai representar a comunidade e defender os direitos de cada um, sabendo, assim, a situação de cada família, que estará escrito nos projetos, né, que haverá da habitação. E não é só para habitação nova, é para reformas, para aumento. Então, a lei exige que passe tudo por esse conselho. E o conselho, além de deliberar, ele também tem que fiscalizar. Então, é muito importante no município e sempre tem que ter a documentação certa para estar em dia e para valer e conseguir os recursos também, né, para o município. Então, é de suma importância esse conselho que vai atuar junto à Secretaria da Assistência Social. Né? E também, eu lembro também a população que o vereador Paulo votou contra o projeto que da capacitação de recursos e de incentivo, né? Ele votou contra. E sobre a questão assim, que a gente recebeu em boas condições, não é verdade, porque a gente não recebeu. E tem muitos problemas. O nosso caminhão de lixo fica, funciona um dia, uma semana, e funciona, e problema. E tudo requer financeiro. E eu acredito que o que tinha de bom também, que foi vendido no leilão, prejudicou bastante a nossa administração no início da nossa gestão. Porque estamos com uma dificuldade enorme. Dificuldade enorme de transporte, né? Na área da educação, aí, mas a gente está se ajudando, né? A gente empresta um veículo para o outro ali da saúde, para a educação e para assistência. Porque os veículos foram vendidos, né? No leilão, como toda a população ficou sabendo, né? Então, a gente não recebeu em tão boas condições assim, né? Estão aí, né, tá aí as condições que a gente está trabalhando, que mostra que não são tão boas. Em questão à saúde, vamos acatar, né, porque o vereador, sim, tem que fiscalizar e vamos buscar a melhora e a correção desses problemas, com certeza. A questão do trator também foi uma lástima. A gente não concorda, mas vai ajudar, vai se unir todos, vamos ver se achamos a solução, né, para isso. E como a gente fiscaliza, vereador fiscaliza, eu estou na saúde desde o ano passado, desde outubro. E a gente fez já uns trâmites legais, porque foi recebido, foi comprado um bisturi elétrico, onde tinha várias peças nesses aparelhos, né? Isso o ano passado, com o dinheiro do recurso da saúde. E no final do ano, quando a gente foi conferir, algumas peças estavam lá. Mas um ventilador pulmonar, que custava um valor de 20 mil reais, não foi encontrado. Aí fomos, né, a gente recebeu, não estava lá, foi notificado, tem os trâmites legais, foi, né, tem o processo. Entramos em contato com a empresa, e a empresa não tinha entregado esse ventilador. Mas vejam o fato, a empresa não entregou o ventilador, mas ela recebeu o montante total, como se tivesse recebido. Então, o município tinha o prejuízo de 20 mil reais, porque tinha pagado, né, o município pagou no ano passado, mas não tinha esse aparelho, que contemplava o bisturi, de 20 mil reais. Foi entrado em contato e a empresa notificou e falou que não tinha entregue. Mas o município pagou. Então, há falhas, né? Quem que confirmou? Alguém recebeu e assinou que recebeu e não recebeu? Mas o município pagou. Mas agora já estamos indo atrás e vamos dar um jeito de recuperar esse valor, né, que foi pago e não foi recebido. Também Sim. estamos sendo cobrados de uma bomba de nutrição. A saúde alugou, né, para uma criança que precisou, isso no ano passado. A saúde alugou e pagou. O aluguel está tudo ok, está tudo certinho. Mas agora a empresa nos cobra que precisa ser devolvido esse aparelho. E a gente não recebeu. Em dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, nós não recebemos esse aparelho. Devia estar na Secretaria da Saúde, mas não está. E não encontramos. E nós não recebemos. E agora, essa empresa quer de volta esse aparelho. Eu acredito que isso aconteceu porque devido a muita troca de secretários, né? Porque ano passado teve 4 secretários da Saúde. E eu acredito que não foi de má fé, mas foi perdido. E nós precisamos recuperar esse aparelho agora, porque senão alguém vai responder esse prejuízo, né? e foi ocupado, está tudo assinado. Entramos em contato com a família, e sim, a família devolveu. E agora? Onde está? Estamos à procura. Mas digo, o processo e os trâmites legais para nós encontrar está sendo feito. Então, de momento, era isso. Agradeço a todos e uma boa noite.
Passo a palavra agora para o colega vereador Kleber.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, as mulheres que nos assistem hoje. Que honra ter vocês aqui. Sempre é bom ter pessoas aqui assistindo, né? Quanto mais gente, melhor. Que bom que a casa sempre lotasse, né? Mas hoje o pessoal nos assiste muito através das redes sociais. Então, hoje a minha manifestação aqui é bem rápida, né? Só queria deixar o convite para todos os vereadores, acho que até inclusive alguns já estão, mas é no grupo que a gente que eu fui convidado, né, que é contra hospedagens do Rio Grande do Sul, né, se alguém ainda não está nesse grupo, que está sendo mobilizado por vários vereadores, prefeitos, vice-prefeitos de toda a região, né, que é onde é contra os aumentos e tá, o governo quer implantar vários pedágios curtos e com cobranças altas, né? Então, quem quiser fazer parte do grupo que não está ainda, está convidado, tá? Lamento, Mery, essas denúncias que você está fazendo hoje, né? Desse levantamento aí, é uma situação bem delicada, né? Que com certeza, acho que vamos procurar resolver, né? E a indicação do nosso colega Renê aqui sobre o posto de saúde, com certeza, vamos ver para melhorar, né? Está acontecendo uma nova gestão e talvez tem algumas coisas que vai mudar, né? Até o pessoal também, daqui a pouco, se adaptar com o novo, então. Mas creio eu que isso tudo é sugestões e válidas para a gente tentar melhorar para o bem da comunidade, né? E também, ontem, a gente teve a abertura da Copa Verão, onde alguns colegas vereadores estavam lá presentes. Né, onde a gente, eu fico feliz e até emocionado, porque eu vi a Copa Verão de pequenininho e chegar nessa edição, assim, é ver todo aquele pessoal novamente ali na praça. Então, assim, é uma coisa que eu defendia bastante, né? Então, ontem eu até cheguei umas horas que, tipo, fiquei emocionado de verdade. Que bom que está acontecendo um evento desse. E a partir do próximo domingo, né? No próximo domingo vai começar os jogos das categorias de base, no sub-9, sub-11, sub-13. Então, temos ainda mais dois finais de semana. Quero convidar toda a comunidade para ir prestigiar. Quem não pôde ir, né, que vá lá prestigiar, porque se as pessoas aqui não valorizarem, né, como é que a gente vai também prosseguir o evento? Então, as pessoas aqui que vão lá, participem, que é uma coisa a incentivar os jovens nossos, que vai começar as categorias, incentivar o esporte. Tá? Muito obrigado.
Passo a presidência agora para o colega vereador Kleber.
Com a palavra, então, o vereador José.
Boa noite a todos, colegas vereadores, as mulheres que estão nos assistindo, que nem diz o colega Kleber, né? A imprensa que está aqui também. Hoje quero ser breve, também não vamos nos estender muito. Gostaria de fazer das palavras do Kleber a minha também. Copa Verão é emocionante, é um evento que movimenta o município todo. Se não tem a Copa Verão, ontem tinha meia dúzia de gente ali por ali sentado. Tinha mais de 1.000 pessoas ali ontem. Então isso aí é coisa assim, ó, que é movimento, o município precisa. Esses eventos assim, ainda mais sendo para mobilizar esporte, lazer, essas coisas aí nós temos que incentivar, temos que apoiar, né? E eu sou um baita de um apoiador, gosto e admiro muito esse tipo de eventos. Gostaria também de reforçar o convite do colega Reni a respeito do evento que vai ter sábado, né? Vamos enganjar junto, vamos é um momento que precisa, né? Esse aí é um momento que nem dizer, ele não era para ser feito, mas já que aconteceu, então vamos também nos apoiar, né, reforçar ali e fazer um evento bom ali, que tenha um sucesso, como sempre teve os rodeios da Caceira aí, né? Também gostaria de dar só uma prosinha a respeito do trator, esse trator que foi roubado. Cara, assim, ó, é triste para nós, é triste para nós, caseirense, né, acontecer isso. Eu vejo, hoje, nós temos muita dificuldade na nossa segurança. Nós tínhamos o nosso comando da brigada, que era a Lagoa, que eles faziam toda noite, praticamente toda noite, estavam passando no interior. Eu não sei por que aconteceu, até não fui buscar ainda por que passaram para o comando de Nova Prata. Aí a brigada passa a cada 15 dias na estrada. Então nós estamos num céu aberto aqui para os delinquentes, né? Nós vamos ter que fazer algum trabalho. Eu, presidente da Câmara, e eu acho que todos os colegas vereadores aqui, daqui a pouco vamos encaminhar um ofício ao comando geral da brigada, ou seja, quem for, para ver se nós não voltamos para o batalhão da Lagoa, que fica aqui, ó, 18 quilômetros, né? Você chamou, 10 minutos estão aí. Então, assim, ó, nós estamos hoje meio descoberto de segurança aqui. Nós estamos, isso aí é só o primeiro, viu, um trator. Mas pode acontecer em qualquer propriedade, qualquer um, em qualquer segmento, né? Então, é preocupante isso aí, é preocupante. Talvez esse trator aí seja para nós dar um estralo aí, para nós dar uma pressão aí, ver se nós conseguimos, pelo mínimo, que seja mais atendido nós aqui de caseiros pela brigada, que é a única que atende nós aqui, né? Mas a brigada, os que estão aí, fazem um bom trabalho. A gente sabe que eles fazem, só que eles ficaram longe e é poucos, né? E é poucos. Também a respeito do projeto de despesa da Câmara, a gente tem que fazer isso aí, é lei, né, Marisete? Não tem como nós não fazer, tá? Eu volto a frisar de novo aqui, dinheiro público a gente tem que cuidar muito, tem que gastar só onde for realmente preciso. Não vejo gasto, esse dia até fui cobrado aí fora já, mas vamos gastar só viajando eu disse para ele, cara, se nós gastar 1.000 e trazer 1 milhão ou trazer 100 mil, não é gasto, é investimento. Dinheiro tem lá, só que se nós ficar sentado aqui não vem nenhum pila. Então nós temos que continuar reforçando, todos, dinheiro para as diárias vocês têm. Vão lá e trabalhem, busquem recurso, que é onde nós vamos, o resultado pode demorar um pouquinho, pode demorar. Porque você vai lá buscar um recurso em caminho daqui a pouco, agora, para vir ano que vem, mas já fica dentro do orçamento. Agora, se nós não ir lá, não vem ano que vem, e não vem nunca. Então é isso que nós precisamos, ó. Pessoal, vamos crescer, vamos ser mais abertos, esses aí que acham que a gente está viajando, e não imaginem que a gente vai a passeio. Eu fiquei 4 dias lá em Brasília, é sofrido, é correria. Você tem que ficar, às vezes, 2 horas de pé num corredor lá para um deputado te atender. Não é, ó, quem foi lá sabe disso. Então só para a comunidade ficar sabendo, comunidade que às vezes começa a borbulhar isso aí, que os vereadores de Caseiros agora só vão passar viajando, tão autorizado. Mas eu vou cobrar aqui também. Tem que trazer algum retorno. Não podemos ir lá e entregar também lá para o nosso deputado, cada um tem seus deputados, das bancadas, dos partidos, esses aí que vocês, cada um cobrando o seu. E o ano que vem tem eleição. Então o momento de ir cobrar, de buscar recurso é agora. Que eles agora estão na obrigação de mandar dinheiro, porque ano que vem eles vão vir pedir voto. E já tem que ser bem claro, que nem nós fomos. Se não mandar nada, nem vai pedir voto lá. Já tem que ir firme. Porque senão eles não arrumam nada e vêm aqui, arrumam 10, 20 votos. Isso é certo. Tem que ir firme. Quanto também ali a comissão, o Conselho da Habitação, é muito importante isso aí, viu? Hoje, eu te digo que Caseiros, ela está com uma dificuldade aí. Hoje, se tivesse que fazer, hoje 50 casas aí não supre a necessidade de Caseiros, da habitação que está faltando. Então, assim, ó, esse conselho aí é muito importante. Por que que é importante? Porque agora, não que antes estivesse acontecendo, mas agora você organizou. Agora eu não vou dizer a casa é para o Paulo ou para o João, vai para o conselho e aquelas que se enquadrarem vão ganhar suas casas. Então é isso que é importante. O conselho ele vai fazer esse trabalho, vai fiscalizar. Então precisamos agora desse conselho ativo e vamos cobrar desse conselho também. Porque recurso nós vamos buscar para construir habitação em Caseiros. Então precisamos ter um conselho organizado para nós poder dar as habitações que esse nosso povo precisa aqui. Da minha parte era isso. Um abraço a todos. Veio uma chuva abençoada agora também, até isso veio. Coisa boa, né? E uma boa semana a todos.
Devolta então a presidência para o vereador José.
Obrigado, colega vereador Kleber. Encerrada a próxima sessão, encerrada a sessão das manifestações. Deixa eu só me achar aqui agora, me perdi tanto risco que eu fiz na minha folha. Agradeço a presença dos colegas vereadores, das pessoas, do pessoal que nos assiste, que estão aí nas suas casas. E próxima sessão ordinária, dia 7 de abril de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a sessão.